tudo que é grande começa pequeno. E muitas vezes, quando a gente olha aquilo pequenininho, a gente acaba pensando, nossa, acho que eu não vou investir porque é tão pequenininho, e não faz. Mas quem faz pode mudar a história e pode fazer algo que influencia e ajuda muitas pessoas. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que começou dando treinamento para 6 a 8 pessoas e hoje, pessoalmente, ele já treinou mais de 600 mil pessoas e está elevando o nível do pessoal dentro do Brasil. Hoje, aqui no Supercast, a gente vai conversar com Paulo Vieira, da Febracis.
Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Paulo Vieira, prazer enorme ter você aqui no Supercast. Estou muito feliz. Esse é um papo que fazia tempo já que a gente queria ter. Conseguimos casar hoje para conversar e estou muito feliz. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Pedro. Obrigado. É uma honra estar com você.
Que bom, Paulo. A gente queria poder conhecer um pouquinho mais da mentalidade e de como o Paulo vê o mundo, como ele toma as decisões dele e tudo mais, que normalmente as pessoas não têm acesso. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. O que as pessoas normalmente não sabem sobre o Paulo, mas que seria importante elas entenderem?
As pessoas me veem e elas acham que eu amo palco, que eu amo palestrar, que eu amo dar treinamento. Até evito dizer para não frustrar as pessoas, mas eu me sinto muito melhor como aluno do que como treinador. Sentar como aluno me dá muito mais prazer. Eu não tenho essa paixão por treinamento. Não tenho. Eu reconheço que eu tenho um dom, eu tenho um talento, né? E busco exercer com responsabilidade esse talento que Deus me deu. Mas o que eu gosto mesmo é de business. Eu gosto de duas coisas, de gente e de business. Então, Paulo, por que você dá treinamento? Porque na outra ponta tem pessoas que vão ser impactadas, vão mudar suas vidas. Então é por elas, mas não pelo palco, não pela arte da administração ou da arte do treinamento, não. Eu gosto de gente, então eu treino pelas pessoas.
Uau.
Mas se eu pudesse escolher, eu ia estar no escritório fazendo business, não dando treinamento.
Ok. E quem ouve isso talvez não saiba que o Paulo não começou ontem a fazer isso.
Né? Não.
Você tem alguns números que você pode compartilhar com a gente para o pessoal poder entender o que você já viveu?
Olha, só de treinamento eu tenho 22 anos. 22 anos treinando pelo menos 6 horas por dia, todos os dias da minha vida. Então é com boa vontade e com um mínimo de esforço, a pessoa tem que ficar mais ou menos boa, né? Porque depois de 22 anos treinando pelo menos 6 horas por dia...
Você lembra do seu primeiro treinamento?
Lembro, com detalhes. Meu primeiro treinamento, eu quebrado, eu não tinha dinheiro para absolutamente nada, vivia de favor na casa de familiares... Eu vendi um treinamento que não sabia nem o que fazer. Eu não tinha noção de como ia ministrar. Mas aí eu busquei um material muito bom. E eu estudei aquele material, peguei minha experiência toda. E montei um treinamento meu. E foi um sucesso. E foi meu primeiro treinamento para uma cadeia de joalherias de Fortaleza.
Uau, para treinar a equipe.
Para treinar a equipe de vendas.
E dali?
E dali ninguém quis meu treinamento. E ninguém queria pagar pelo treinamento. Estou falando de 20 anos atrás, e aí eu consegui um shopping, gerente de marketing, shopping, disse, olha, eu não vou contratar você não, mas se você quiser ter uma salinha no estacionamento, lá no subsolo 3, te cedo a sala, e você vende aí para as lojas, quem quiser comprar o treinamento, compra, e você ministra. Eu disse, tá bom então. E aí ela me cedeu o espaço no shopping, que era no subsolo 3 do estacionamento.
Nossa.
E aí eu vendia, passava o dia vendendo, treinamento de vendas, que era o treinamento que eu tinha ministrado para a cadeia de joalherias. Aí começou. Eu fazia 3 papéis. Eu era o Paulo Vieira, eu era o Luiz Paulo e o Luiz Carlos. Um vendia, um recepcionava e eu ministrava o treinamento. Mas era tudo eu. E assim foi que eu comecei.
Uau! Eu lembro de ver uma foto sua, Paulo, há uns anos atrás. Alguém mandou a foto para mim e falou, olha só, esse cara consegue encher consistentemente 2-3 mil pessoas por mês. E aí eu falei, nossa, incrível saber que no Brasil a gente tem gente com essa capacidade. O que você sente nesses anos todos, Paulo, que o brasileiro mais precisa, que é uma demanda consistente, que não mudou de lá para cá?
O brasileiro, ele precisa de uma nova mentalidade. Ele precisa ser mais autônomo, ele precisa ser mais autorresponsável, ele precisa depender menos do governo, menos das pessoas e depender mais de si. Se responsabilizar mais pelos seus resultados, seja os bons ou os maus resultados. O brasileiro ainda espera muito, primeiro, culpa muito os outros pelo que acontece. Espera que os outros resolvam os seus problemas. e espere que os outros os ajudem. E eu falo isso de cátedra porque eu era assim. 13 anos de fracasso na minha vida, eu esperava ser ajudado, eu culpava o governo, culpava as pessoas, responsabilizava os outros pelo que eu não tinha, pelo que eu não era. Mas quando minha vida mudou nesse aspecto, passei de não esperar nada de ninguém, fui atrás e colhi os frutos dos meus erros e acertos, minha vida mudou. O brasileiro precisa disso.
Uma coisa que eu observo, Paula, é a síndrome do camisa 10. Todo mundo quer o matador, aquele cara do time, que aquele cara vai entrar no time e vai resolver. É. E a gente acha que é o presidente que vai entrar e resolver, aí é o juiz federal que vai entrar e vai resolver. A gente tende a colocar a responsabilidade em cima de uma pessoa só que não é assim, né?
Eu tenho que fazer a minha parte, eu sou 100% responsável por ela. Ah, o Brasil tá ruim. Eu sou 100% responsável. Pelo quê? Pelos meus 100%.
Pelos meus 100%.
Não importa. Eu tenho que fazer, eu posso fazer. Então, o que eu posso fazer, eu vou fazer 100% do que eu posso fazer, seja no meu casamento. E a sua esposa, não é 50%? Não. Minha esposa é problema dela. Eu sou 100% responsável pelo meu casamento. Mas e a parte dela? Isso é um problema dela. Para mim, eu sou 100% responsável pela minha parte. E eu vou cuidar dessa parte. Da minha empresa, dos meus filhos, da minha saúde, da minha cidadania. 100% responsável. E eu não espero de ninguém.
Uma coisa interessante nas suas palestras, Paulo, você mostra o gráfico de crescimento do seu negócio. Uhum. Então, você está falando sobre ser responsável e a gente fazer a nossa parte. E dá para ver que durante vários anos ele teve um crescimento nominal. Foi indo. E até de certo ponto ele começou a deslanchar, de uns anos para cá. Você consegue apontar uma ou algumas coisas responsáveis por esse pulo?
Olha, tem várias coisas, mas tem uma coisa central, que foi a sociedade com a minha esposa. Na verdade, até minha esposa entrar, eu era um bom treinador e um bom coach. Eu fazia muito treinamento, mas não passava disso. Era um treinador regional, um coach regional, treinando ali, trabalhando muito. Mas quando ela entrou, ela era executiva de um grande grupo. Quando eu descobri que o nosso perfil era complementar, completamente complementar, e ela, como superintendente de um grande grupo, com toda a mordomia e tal, mas aí ela ficou insatisfeita, eu aproveitei a insatisfação dela, se trouxe.
Deixa eu fazer uma pergunta. Você descobriu isso, você aplicou algum teste, obviamente, tal.
Foi.
Mas não foi no começo do relacionamento? Foi anos depois que você descobriu
depois.
Isso? Caramba!
Eu fui pela minha empresa, ela foi pela empresa dela, estava em São Paulo. E aí, por acaso, nós fizemos uma avaliação de assessment, o DISC.
Ok.
Que hoje eu tenho uma ferramenta poderosíssima.
Ok. DISC.
Quando eu vi a dela e a minha, eu disse, nós somos completamente complementares.
Qual que era o seu ponto forte e qual era o ponto forte dela?
Eu sou dominante.
Ok.
Aguerrido, ela é dominante e aguerrida.
Ok.
Só que eu sou pessoas, eu sou muito influente, eu sou muito gente, ela é muito processo. E nós dois somos instáveis, rápidos, acelerados, um senso de urgência muito grande. E aí no último ponto, que é a conformidade de detalhes, ela é muito detalhista. Ela é muito conforme, muito detalhista, muito voltada a regras. E eu sou muito estratégico. Então, o que era bom, nós temos igual, que é dominância e agilidade, e complementar, porque eu sou pessoas, ela é processo, e eu sou estratégico, e ela é regra conforme. Então, quando nós nos juntamos, foi um ano de adequação, mas depois disso, a empresa dobra de tamanho todo ano.
Uau.
Juntos. Hoje eu digo que dificilmente alguém vai ter uma empresa 10x sem uma sociedade. Certa. Minha esposa hoje é minha sócia. A gente pensa junto, a gente sente. É extraordinário.
Como é que vocês fazem essa divisão entre família, empresa e como é a vida de vocês?
A empresa não é um peso, né? Então, não tem aquele negócio, ai, vamos falar de negócio. Mas também a gente não fala muito, não. Em casa, tem horas que a gente fala. Vamos parar agora aqui? Vamos pra varanda? Por exemplo, eu tive no Everest agora. Né? Tive 16 dias fora. Ela disse, amor, preciso bater umas coisas com você. Aí, eu tava na varanda na rede, ela pegou os papéis, sentou comigo, bateu algumas coisas comigo, não tem peso.
Okay.
Mas em casa é família, eu não tenho nem televisão. Eu tenho home, mas não tenho nem televisão. Então, a cena icônica agora, né, de antes de eu viajar, tenho 3 filhos, uma de 16, um de 13, um de 4.
Ok.
Tava os 5 na cama do de 4, botando ele para dormir, imagina.
Uau.
Eu, minha esposa, os 2 mais velhos, botando o de 4 para dormir, imagina a brincadeira, a confusão que era.
Muito legal. Então você sente que ela pôde trazer essa camada de gestão mais profissional, digamos assim?
Ela trouxe processos.
Processos.
Eu trago gente, eu trago amor, eu trago paixão, eu trago calor. Ela traz regras, ela traz processos. Ela trouxe esse direcionamento. E assim a gente tem crescido muito.
Você é uma pessoa muito espiritual, né, Paulo?
Sou.
Como é que você cuida da sua espiritualidade? E como é que você atrela o seu lado espiritual para que ele possa impactar no seu negócio, na sua missão?
Nesse meu mundo espiritual, tem uma coisa assim, secular e religioso, né? Ah, isso é secular, isso é do mundo, isso é da tradição do mundo, tal, do dia a dia, isso é de Deus. Eu não tenho isso. Para mim, tudo é espiritual. Ou para mim, tudo é secular e eu não mudo. Eu sou o mesmo.
Ok.
Tá entendendo? Então, o que é bom, o que não é bom, não é bom. Eu não vou estar na sua frente para fazer uma coisa que é espiritual e ir atrás fazer o que não é espiritual. Tá? Então, a base da minha espiritualidade é o amor. E eu amo, eu busco amar, né? Eu e minha esposa, nós somos cristãos. E eu acredito muito que Deus é amor. Acredito que o fundamento da vida, da saúde física e emocional, não é um amor sentimento, é um amor comportamental. É manifestar amor.
Amor em ação.
Botar um amor em ação. Comunicar amor para as pessoas, para o mundo. E para mim é tudo espiritual. Comer é espiritual, ganhar dinheiro é espiritual, ajudar o pobre é espiritual, ir na igreja é espiritual, amar meus filhos é espiritual. Para mim tudo é espiritual.
Baseado nessa sua experiência de quem faz isso há muito tempo, você sente que, espiritualmente falando, tem algumas coisas que travam as pessoas de ter sucesso?
Eu estive na Índia agora. Eu fiquei assustado. Eu vejo pessoas que eu considero muito e vão na Índia para buscar espiritualidade, mas eu vi o caos na Índia. Na espiritualidade deles, eles falam muito de compaixão e sabedoria. A compaixão é não se zangar com nada. E a sabedoria é sempre estar satisfeito. Então, eles não se irritam e estão satisfeitos. E isso é o caos. Porque eles não se indignam. Então, eles veem a morte todo dia. Eu vi pessoas largadas no chão, mortas ou semi-mortas, do lado de vacas, os carros passando ao lado. Ninguém se indigna com isso. Isso é a espiritualidade deles. A vaca é mais importante do que gente, os macacos mordem as pessoas. Está tudo bem. É uma espiritualidade sem indignação. Eu não gosto. Eu gosto de me indignar. Eu gosto de ficar com raiva. Eu gosto de se eu estou vendo alguém sofrer, eu me indigno. E vou atrás, vou resolver, e não concordo, e vou brigar. E vou me irar.
E aquilo vira combustível para ação, né?
E aí isso vira combustível para ação. A minha fé é um amor que se ira, que se zanga, que se apaixona, que perdoa, que beija, que abraça, que se afasta. Então acho que a espiritualidade, ela move muito o mundo.
O que você buscava quando foi lá?
A minha estupidez mesmo. Porque eu achei que era um momento de contemplação, que eu ia sair da zona de conforto, ia me desgastar. Mas foi superação total. Foi superação, a gente se perdeu lá. No último dia, a gente se perdeu a 5 mil metros de altitude.
Você tá brincando?
O guia errou o caminho, tava nevando muito. Passamos 2 horas no alto de uma montanha, olhando pro vale. Sabia que tinha que descer o vale, mas não tinha caminhos para descer. O caminho que nós viemos era tão arriscado que ninguém tinha coragem de voltar, porque era no precipício. Mas foi punk.
Foi com uma emoção.
E sem contar que o quarto fazia 4 graus abaixo de zero. Minha última noite.
Dentro do quarto?
Dentro do quarto. 4 graus, menos 4 graus. Foi...
Mas você ficou em barracas ou...
Em albergues.
Albergues. Tá, você não subiu o suficiente pra ficar só barraca? Ou tem albergues no percurso
tem
todo?
Tem, todo o percurso tem albergues.
E você foi até onde?
Eu fui até o campamento base, que é a última, dali 5.500 metros, dali eles vão pro pico.
Nossa. É. E já foi difícil chegar no base?
Muito. O nosso guia disse, olha, nunca tive um grupo grande de 8 pessoas que os 8 chegaram ao campamento base. Porque você vai ficando pelo caminho, mal da altitude, se machuca no caminho, altitude, frio, doença.
Nossa.
Nós, os 8 chegaram.
Qual que, na sua opinião, são as nossas vacas no Brasil? Os macacos que nos mordem no Brasil?
Eu creio que seja a falta de autorresponsabilidade. Todo mundo quer que o Brasil mude. Mas ninguém está disposto a fazer muita coisa. Poucas pessoas fazem alguma coisa para que suas vidas mudem, para que o Brasil mude, para que seu negócio mude, para que sua empresa mude. As pessoas estão esperando que alguém venha, num passe de mágica e faça algo para sua empresa mudar, para o seu negócio mudar, para sua carreira mudar, para o seu país mudar. Estão esperando que alguma coisa aconteça. E eles não se responsabilizam. Eu vou fazer mudar. Eu vou ser um milagre. Eu vou ser o milagre que eu quero nesse país. Eu vou ser um milagre na minha vida. Eu vou ser um milagre na minha família. Eles estão querendo que o milagre venha de fora. Como nós somos, poderemos ser um milagre na vida de outras pessoas e na nossa? Você vê um americano, vamos construir. Vamos ser rico, vamos ser próspero. É uma espiritualidade que leva à prosperidade. Você vê um americano buscando esse crescimento. No Brasil falta isso. Nós temos muito essa coisa, ah, o lucro é ruim, o lucro não é bom. Porra, como é que o lucro não é bom? Nós temos 200 milhões de pessoas para alimentar. O cara vai ter que gastar dinheiro, vai ter que consumir para gerar emprego, para gerar trabalho, para gerar salário, para gerar renda para as pessoas. Então tem que consumir, tem que... Essa besteira de, ah, não vamos consumir, o legal é que você carrega numa sacola. E meu filho, eu vou carregar numa sacola, quando ele ficar doente, o remédio vai estar na sacola. O colégio dele vai estar na sacola. O abrigo dele do frio vai estar na sacola. A formiga, ela junta para o inverno. E eu vou querer, eu, ser humano, não juntar para o inverno? Eu sou a favor do consumo consciente, responsável. Eu sou a favor de abastecer meus armários, meus mantimentos para a época ruim. Ganhar o suficiente para ajudar o próximo. Eu acredito nisso demais. Para mim, a abundância, ela é quando eu tenho tanto que sobra e eu posso dar para quem precisa. Sem ter que tirar de mim nem dos meus. A abundância é esse transbordar do cálice. E o transbordar é o que eu tenho para dar para os outros sem tirar de mim.
Nesse processo que você ajuda as pessoas, Paulo, eu sempre fui curioso. Quem faz isso há 22 anos, essa geração nova tem desafios novos que antes não tinha também? Ou você sente que é uma coisa universal que sempre foi a mesma coisa?
Olha, os problemas estão mudando. A minha geração é aquela geração que tinha 3 filhos, 4 filhos, casa cheia. Então tinha aqueles problemas familiares, tinha ausência de pai, mas aquilo era meio que abafado com a família. Hoje não. Hoje os problemas continuam, só que é um filho único, é uma filha única, são 2 filhos. E eles estão isolados nos seus dispositivos eletrônicos, nos seus celulares, nos seus games. Esse isolamento midiático na internet vai causar um ônus muito grande ao mundo. Já está causando. Essa onda de suicídio infanto-juvenil, em boa parte, vem disso. Em boa parte, vem disso. Uma solidão midiática terrível.
Como eu divido a linha entre ser pai responsável e ver o que meu filho está consumindo e invadir a privacidade dele?
Eu vou ser bem matuto. Criança não tem privacidade. Criança tem pai que zela, que cuida, que olha, pai que checa, pai que está junto, pai que diz não. Não para isso, não para o tempo. É tempo demais nessa mídia, é tempo demais no celular, é tempo demais na televisão, é tempo demais aqui. Tira, você vai brincar fora de casa. Porque antigamente minha mãe me puxava pela orelha para voltar para dentro de casa. Hoje o pai tem que pegar o filho pela orelha para sair de casa, para ir brincar, para jogar bola. Né? Eu lembro minha mãe, volta para casa, hora de tomar banho, hora de jantar. Hoje você tem que pegar o menino e botar ele para fora de casa, pela orelha, vai brincar, vai jogar bola, vai fazer alguma coisa. Sai desse mundo eletrônico. E o mundo eletrônico está machucando as pessoas, as famílias. É muito cômodo para o pai, para a mãe, largar o filho no celular. O celular, ele come com o celular, ele faz tudo com o celular e não tem o esforço de pai nem de mãe. E o pai e a mãe ficam livres para tocar a vida, para ver televisão, para comer, para brincar, para sair.
Interessante. Você acha que eles podem agir dessa forma, até de forma inconsciente? Porque eles estão tendo um benefício secundário de ter mais tempo livre?
Já é consciente. Eu tenho conversado com pais, eles sabem, se ressentem. A primeira coisa que acontece com esses jovens é um comportamento antissocial familiar.
Ok.
Já começa no comportamento antissocial familiar, uma desconexão familiar muito forte. Você vai no restaurante, tá o pai, mãe e os filhos, cada um no celular. Marido, esposa, companheiro, cada um no celular. E desconectados. Agora multiplica isso no dia a dia. Agora pega isso, faz com que as pessoas não tenham mais contato humano, como eu tô tendo com você, olhando para você, vendo suas expressões, te entendendo, te sentindo. E eu tô apenas com um mecanismo digital de conexão. Parte do cérebro ficam completamente inutilizadas.
Mas você não acha, Paulo, que não tem como voltar atrás? O mundo está indo cada vez mais para isso? Qual que é a sua opinião sobre como isso vai impactar o mundo? Porque não vai embora. Como lidar com isso?
O mundo, isso não vai mudar, mas eu acredito que o mundo vai estar entrando numa nova conformidade social, onde as pessoas vão estar cada vez mais em tribos, em tribos menores. Boa parte desses grupos vão ser grupos digitais. E eles vão viver nos seus mundos digitais. A questão é o ônus que isso vai cobrar. A gente vê depressão infanto-juvenil, para não falar adulta. A gente vê suicídio infanto-juvenil, para não falar adulto. A gente vê o isolamento, a gente vê a tristeza. Ser humano é ser humano, precisa tocar, precisa pegar. Paulo, você quer abolir as mídias? Não, sei lá, não. Mas o uso mais consciente, os pais dirimindo mais como usar o celular. Lá em casa, todo tempo é regrado. Eles têm liberdade até extrapolar. Extrapolou, pega.
Compartilha com a gente, porque deve ter gente ouvindo a gente agora e falando, tá, como assim? O que eu faço então? Como é que funciona lá?
Ontem à noite tava todos botando meu pequenininho para dormir, né, como eu falei. Tava todo na cama dele, os 5 na cama, e o meu de 13 abusando. Aí minha esposa, filho, me dá. Mas mãe, aquela coisa, porque é um vício, é vício, sofre, existe um sofrimento real.
Ok, abstinência.
Abstinência, é sofre. E ele querendo chorar, e aí eu olhei para ele e disse, filhão, sua mãe tá falando alguma besteira? Pai, isso é vício, né? É, pai. É, pai. É vício.
É vício, né?
É vício.
Muito bom.
Aí deitou na cama, sabe que vai ficar sem. Esse meu filho, por duas vezes, uma vez ele tinha, foi logo que a gente mudou para casa que nós estamos, tem 4 anos isso, então ele tinha 9, ele olhou para mim e disse, pai, me põe de castigo? Eu disse, por quê, filho? Tô viciadinho, com 9 anos. Eu disse, como assim? Pai, tô viciadinho em celular, me põe de castigo?
Uau!
Aí eu disse, por quê, filho, tá te fazendo mal? Ele disse, tá, pai. E aí eu olhei para mim e disse, caraca, olha a omissão, olha o erro, meu filho, com 9 anos, deve ter o discernimento que o celular está fazendo mal para ele, me pediu ajuda, que ele não consegue se livrar, me pediu ajuda para tirar o celular dele. Aí eu tirei o celular dele, e aí eu disse, filho, quanto tempo? Ele disse, pai, 1 mês. Aí eu disse, tá certo, eu botei no bolso da calça aqui, eu disse, pai, 1 semana.
Repensou.
Filho, vamos ficar em 15 dias, e aí 15 dias a gente conversa. A criança sente.
Uau.
A criança sente.
Que maturidade. Né?
Eu já passei isso com a minha filha também, mudança de comportamento, mais arredia. Usou mais o celular, mais ausente, mais desconectada socialmente, desconectada da família. Menos celular, conecta, chamego, amor.
Incrível, incrível. É. Você sabe que eu percebo que essa geração nova, Paulo, é uma geração diferenciada.
Hoje essas crianças são super estimuladas. Meu filho de 4 anos, o vocabulário dele é algo assustador.
Diferente dos demais.
Totalmente diferente. Totalmente diferente. Agora, ele tem os videozinhos, ele tem os irmãos mais velhos, ele tem muita informação. Uhum. De 4 anos, ele pega um celular, ele liga o celular, entra no canal do YouTube que ele quer.
Uau.
Sai passando tudo, escolhe. Tudo que está liberado, ele tem acesso, ele consegue. Baixa, busca e me pergunta termos técnicos de palavras complexas. Né? Então, é uma geração de superdotados.
Paulo, eu queria aproveitar para perguntar para você. A minha esposa está numa fase que ela quer ter filhos. Baseado na sua experiência, como é que você lida com esses momentos? Tem muita gente que eu sinto que trava nesse momento. Para eu não travar, o que eu devo fazer?
Eu não penso. Tem horas que eu não penso. O nosso terceiro filho não foi planejado. Né? Aconteceu. Mas foi a melhor coisa do mundo. E minha esposa, ela é muito racional, muito pensa em tudo, planeja tudo e tal. E ela com aqueles olhos assim, regalados, tô grávida. E eu disse... Eu fico triste ou eu fico feliz? Ela disse, como assim? Tipo, por mim eu fico feliz. E aí ela disse, sim, vamos comemorar. Mas meu amor, eu tenho 41 anos. Ela teve com 42 anos o terceiro filho. Eu tenho 42 anos e tal. Vamos celebrar. Vamos deixar, confiar em Deus aí. Vamos deixar as coisas acontecerem. Vamos celebrar, vamos... Ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. Quem é que sabe o que vai acontecer lá na frente? Eu vou sofrer pelo que vai acontecer na frente. E de fato, esse nosso filho me rejuvenesceu 10 anos. Ah, a cabeça, o corpo, o físico, outro depois dele. A vida, a casa, a alegria. Né? A gente fica pensando hoje, como é que seria se não tivesse nascido nosso terceiro filho? Então, eu não penso, eu confio. Tem coisas, eu penso muito, mas tem coisas que eu decido não pensar. Apenas confiar.
Nesse caso aconteceu, né? Mas e quando você pode tomar a decisão ou não? Ou de investir num negócio, ou de abrir um novo produto, ou de abrir uma filial, ou de ir para um outro país. Como é que você faz para misturar esse entre o lógico e o inspiracional?
Eu já passei por tudo isso. Tem duas coisas. Uma é a racional.
Ok.
E eu primeiro checo racionalmente. Eu uso ferramentas de coaching e vou checando prós e contra. Vejo o que é que eu ganho, o que é que eu perco. Tem ferramentas mesmo para isso. E eu ainda digo outra. Essa é uma filosofia minha de Deus que diz assim... O que é verdadeiramente bom, é bom para todos. Pelo menos a médio e longo prazo. Quando eu vou tomar uma decisão de demitir alguém, ou de contratar alguém, ou de... Se for verdadeiramente, é bom para todo mundo. Se não agora, mas logo na frente vai ser bom para todo mundo. Então, eu tomo decisões com muita paz. Porque eu sei que se ela for verdadeiramente boa, vai ser bom para todo mundo. Pelo menos a médio e longo prazo. Se não é agora, a médio e longo prazo. E aí é a coisa certa. E não é a coisa fácil, mas é a coisa certa. E pode ser coisa, naquele momento, drástica, cruel. Mas eu sei que, a médio e longo prazo, se for verdadeiramente bom, vai ser bom para todo mundo que está envolvido.
Nossa, e aí incrível. Incrível. Eu adorei esse seu insight da paz. Usar, eu nunca tinha pensado nisso. Usar a paz como balizador de que a decisão está certa.
Isso.
Ela traz essa paz, né?
É.
Não que seja fácil.
Não é fácil,
não
mas
que,
traz paz.
Mas traz paz, né? Geralmente, buscando pelo fácil, eu nunca vou ter paz. Aí não dá certo, eu pulo pra outra. E o pessoal que deve estar ouvindo a gente deve estar falando, nossa, meio maluco esse papo deles lá, porque eles começaram a falar de diferenciação. Então, paz! Tô falando de paz agora. Tudo interligado.
É. a nossa ferramenta, o coach da Grau Sistêmico, para você ter ideia, é uma doutrina de valores. Nossos alunos são treinados em valores. Valor de respeito, de honra, de lealdade, de cuidado, de amor ao próximo. São muitos valores.
São valores que são extensões suas.
São
coisas que você acredita
e vive. Que eu acredito e vivo. Porque senão vai ser uma ferramenta poderosa, fria e vazia, que na mão de que vai variar. Então é difícil uma pessoa pegar a nossa ferramenta e usar para o mal. Porque ela é recheada de valores,
que
princípios.
Legal.
Então ele pega aquilo ali, é difícil ele querer usar para o mal. Porque ele é treinado e doutrinado em todos os nossos treinamentos. Temos uma vertente que chama crescer e contribuir. Tudo nosso busca crescer. Eu quero crescer e contribuir com o próximo. Crescer quanto? 100%. E contribuir? 100%. Paulo, e você quer crescer 100%? E não tenho vergonha, quero ganhar dinheiro, quero ser rico, quero comprar meu avião. Ano que vem ou daqui a 2 anos, comprar meu avião a jato. Quero ser rico, mas na mesma intensidade eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje nós temos aí pelo menos 3 mil crianças, nós cuidamos, bancamos sozinhos. 2 mil só no instituto, outras 1 mil fora do instituto. Estamos lançando um outro instituto agora para mais 3.500 crianças, cuidando sozinhos. Eu e minha esposa bancamos 100% de tudo.
Contribuir.
Contribuir. E contribuir com o meu aluno em sala de aula, contribuir com meus funcionários, uau, contribuir com o governo, contribuir com o cidadão, contribuir, 100% contribuir e 100% crescer. Essa é, para mim, a filosofia da zona de fluxo. Quando você quer e busca crescer 100% e busca contribuir 100%. Você entra numa zona de fluxo, amigo, tudo dá certo. É a zona da criatividade. Imagina, se eu quero crescer 100% e eu quero contribuir 100%, amo ao próximo, amo a mim mesmo. Quando eu quero crescer, eu estou me amando. Eu contribuo, estou amando ao próximo. E se isso é intenso, amigo, as ideias vêm, os flashes vêm, as ferramentas vêm, vem tudo.
Nossa.
Tudo é entregue.
Você se posicionou como um meio para aquilo acontecer.
Pronto. É isso.
Estou aqui, né?
Estou aqui.
Então, tudo vai dar certo.
Para crescer e para contribuir, para fazer diferença no mundo.
Nossa, incrível.
Diferença intensa, né? Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem esse filho logo.
É, gostei da parte de rejuvenescer.
A sua esposa, você vai descobrir uma nova esposa. A maternidade, o instinto maternal torna a mulher um ser extraordinário. Você vai descobrir uma mulher nova. E outra, imagina você ser o responsável por ela não ter realizado o sonho de ser mãe. É um peso muito grande. É um ônus muito grande.
Uau. Não tem problema nenhum. Eu acho que quando o bebê estiver chorando, tiver coisa que eu não sei o que fazer, eu mando um WhatsApp pro Paulo. Eu falo, Paulo, ó, você me incentivou lá atrás. Agora você me ajuda aqui.
Na hora.
Muito bom. Paulo, pra gente encerrar, eu queria falar de negócio e tal, mas eu tô gostando disso e eu acho que as pessoas precisam ouvir isso. Como empreender com a esposa, ou com o esposo, ou com família, de modo a ter metas em conjunto, de modo a não ter concorrência entre um e outro. Que dica você daria baseado no seu conhecimento e experiência? Tem muita gente que segue a gente que empreende em família, com cônjuge.
A primeira coisa, cada um tem que ter uma função. A Camila tem a função dela, eu tenho a minha função. Eu não me meto na área dela, ela não se mete na minha área. Nós nos respeitamos muito nesse aspecto. Ela toca as funções dela, eu toco as minhas funções. Eu palpito na área dela, mas eu palpito. Ela palpita nas minhas, mas é palpite.
É palpite.
Nós somos sócios, um presta conta pro outro, né? Agora, existe uma coisa assim, eu sou presidente. E ela diz, ó, gente, ele é o presidente. A última fala vai ser dele. Né? Então, a gente tem crescido muito nisso. De vez em quando chega um funcionário que tentou com ela, não conseguiu, vem tentar comigo. Eu disse, de quem é essa área? É dela. Já falou com ela? Então fala com ela. Não mistura a bola. Essa é a área dela. Deixa que ela responda. Então, a gente dá muita autonomia para cada um na sua área. E outra coisa, respeito. Respeito humano mesmo. Não é só de homem, mulher, marido, esposa. Respeito. Eu a respeito, ela me respeita. E se cada um tem uma função e tem respeito, é tranquilo. E agora uma coisa. Em casa, objetivos. Não tem o meu objetivo, são os nossos objetivos. Nós temos nosso mural da vida extraordinária. Todo dezembro, a gente para uma semana. Toda a família. E vamos estabelecer nossas metas para o ano que vem. E aí dessas metas, escrevemos. O escrito vem para um mapa de fotos, de imagens. E são nossas metas. É a meta da família, a meta da casa. Até a meta de faturamento da empresa é nossa. A meta da casa nova é nossa. Meta de correr a maratona. Meta de ajudar as criancinhas. Meta do nosso projeto social. São as nossas metas. A gente olha junto. É muito comum as pessoas olham assim. O dinheiro é dele, do meu marido? Então eu vou torrar o dinheiro dele, porque é dele. Mas se o dinheiro fosse dela, ela não torraria.
Uau.
Então, se você pode realmente tratar a sua casa como sendo dos dois, não é meu, não é dela, é nosso, é totalmente diferente, porque os dois elam. Agora, se o dinheiro é dele, O dinheiro não é meu, é dele, então eu vou gastar o dinheiro dele.
É.
Esse dinheiro é nosso.
Eu entendo que uma das leis universais é a lei do gênero. Ou seja, você precisa da energia masculina e feminina para criar alguma coisa, né?
Eu acredito nisso.
Então, imagina, né, Paulo? O dinheiro é dele, eu tô dividindo, tô criando uma barreira. Então, nunca vai se juntar e procriar e multiplicar, né?
No dia que nós unimos nossas finanças, ela trabalhava numa empresa, uhum. Eu trabalhava na minha empresa. No dia que a gente uniu, nossa vida mudou. E foi quando ela veio trabalhar comigo.
Olha só.
Quando a gente uniu, porque a gente dizia, não, o dinheiro é nosso. Mas não, o dinheiro era nosso, era o dinheiro dela, meu, que eu emprestava para ela, ou dava para ela, ou dava para mim. Mas era o dinheiro dela e meu. No dia que a gente botou tudo na mesma cesta, olha, começamos a prosperar. Foi quando ela veio trabalhar comigo e tudo.
Que incrível.
É.
Paulo, para a gente encerrar, eu vou pedir um favor para você. Você respirar fundo, pensar durante 3 segundos e compartilhar uma frase ou um pensamento que você acha que as pessoas precisam ouvir em 2020.
Tudo pode ser melhor. Tudo pode ser melhor. As pessoas estão acomodadas, vivendo uma vida daquém do que poderia, uma vida conjugal, uma vida financeira, uma vida com contexto de saúde aquém. Sem ter a perspectiva que pode ser melhor. Pode ser melhor sim. O casamento pode ser melhor, a relação familiar pode ser melhor, a saúde pode ser, tudo pode ser melhor. A relação com Deus pode ser melhor. É real. Pode ser melhor.
Não sei se essa entrevista pode ser melhor, mas queria agradecer muito, Paulo. Obrigado. E você que está ouvindo aí, gente, agora, tenho um favor para pedir para você. Aqui embaixo nos comentários, comenta qual foi a frase ou o insight ou o momento que você mais curtiu desse papo aqui que a gente teve com o Paulo no Supercast. E, obviamente, manda esse link para aquela pessoa, quem sabe o seu cônjuge, que precisa ouvir esse papo e vai se beneficiar muito mente. Paulo, muito obrigado. Pessoal, esse foi o Supercast. A gente se vê no próximo episódio.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você está aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.